Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos André, vice-presidente da Ambima. Por favor, senhor Carlos André, pode prosseguir.
Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço aí a participação em nome da Ambima no nosso conference call para relatar os números da indústria de fundos do primeiro trimestre do ano de 2019. Todos vocês devem ter a apresentação aí em frente a vocês, então eu vou seguindo pela apresentação e informando a vocês em que slide nós estamos. Bom, iniciando pelo slide 2 da apresentação, em que nós apresentamos os números gerais da indústria de fundos, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o crescimento da indústria de fundos no que diz respeito ao patrimônio líquido sob gestão, em que nós tivemos um crescimento de quase 12% quando comparamos aí o primeiro trimestre de 2019 com o mesmo período do ano de 2018. O total da indústria, o total de recursos sob gestão na indústria de fundos de investimento já atinge aí 4,8 trilhões de reais. O outro ponto interessante para nós ressaltarmos é o crescimento do número de contas, o último item dessa tabelinha aí do slide número 2, que saiu de 14,2 milhões ao final de março de 2018 para 15,7 milhões de contas em fundos de investimento, representando um crescimento aí de 12,1% no período de 12 meses. Em relação à captação líquida, nós tivemos no primeiro trimestre de 2018 uma captação líquida da indústria de 58,4 bilhões de reais e contra um número de 47,8 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano de 2019. Houve aí, comparando os dois números, um recuo de cerca de 18%, 18,2%, quando comparamos um número com o outro do mesmo período do ano anterior. E essas explicações nós vamos procurar cobrir nos slides seguintes. Passando aí para o slide número 3, e aí já falando de captação líquida, conforme eu tinha falado em relação ao slide anterior, nós encerramos o primeiro trimestre de 2019 com 47,8 bilhões de reais. Isso representa um número ligeiramente inferior à média dos últimos anos. Quando a gente faz uma média desde o ano de 2015, a gente tem aí 55,8 bilhões. Essa média tem uma contribuição bastante relevante do número de 2017, como vocês já sabem aí de apresentações anteriores. O ano de 2017, ele foi um ano realmente atípico, né? Foi o ano de recorde de captação de recursos por parte da indústria e acaba puxando a média um pouco para cima. Quando a gente olha o número de 2019 comparando com 15 e 16, o número é bastante representativo, abaixo do ano de 2018. Em 2018, nós tivemos um primeiro semestre, principalmente, que representou aí uma continuidade do movimento forte de captação que a gente observou no ano de 2017. Já no segundo semestre de 2018, por conta da volatilidade que atingiu o mercado, influenciada aí por questões de mercado internacional, greve de caminhoneiros e período eleitoral, nós tivemos uma captação um pouco mais tímida e isso acabou se propagando um pouquinho para o começo desse ano, e eu diria que é uma continuidade um pouquinho do que a gente observou no período de final de 2018, mas com um benefício já de diminuição de volatilidade por conta de questões eleitorais, ainda com cenários externos um pouco incertos, causando um pouco de volatilidade, mas uma perspectiva mais favorável de mercado já no ano de 2019. Passando para o slide número 4, em que a gente apresenta a captação líquida por classe de fundos no ano de 2019, comparativamente ao ano de 2018. A boa notícia é que nós temos aí Continuamos com uma tendência de captação positiva, principalmente nas classes de fundos de ações e fundos de multimercado, né? As barras do ano anterior, principalmente de multimercado, elas refletem o que eu falei sobre o slide anterior, em que nós iniciamos o ano de 2018 com uma tendência bastante positiva para a indústria de fundos de investimento, principalmente para as classes de multimercado e também, em alguma medida, para as classes de fundos de ações. Fundos de ações, especificamente, anos anteriores, a 2017, eles apresentavam quase que sistematicamente captações líquidas e negativas, e já desde 2017 a gente vem apresentando números positivos nas classes de fundos de ações, o que também é uma notícia positiva. E aí também o outro ponto de destaque é a comparação com a captação em fundos de renda fixa, que apresentou um número aí de 1,1 bilhão nesse primeiro trimestre do ano de 2019. É um número bem inferior aos números apresentados tanto por fundos de ações quanto por fundos multimercados, né? E, por fim, eu acho que também é bom destacar aí o número de captação para a indústria de previdência, que atingiu 10,1 bilhões no primeiro trimestre de 2019, um número que tem uma representatividade e uma recuperação importante quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Passando para o slide seguinte, o que nós procuramos mostrar aqui nesse slide, pegando um período de tempo um pouquinho mais longo, desde março de 2015, sempre pegando os meses de março, é a variação em termos relativos da participação de cada uma das classes de fundos na indústria como um todo. E é interessante nós percebermos que há, sim, uma tendência gradativa de redução da participação relativa dos fundos de renda fixa na indústria. Quando nós olhamos esses fundos lá para março de 2015, eles representavam 46,5% do total da indústria, chegando a um pico em 2017 de 48%, e hoje já representam 43,5%, portanto, uma redução da participação relativa desses fundos. Quando nós olhamos os fundos de ações, eles saíram de 6,2% em março 15, chegaram a 4,7%, um mínimo de 4,7% em março 17, já representam quase 7% do total da indústria, um ganho de participação importante para essa classe de fundos de ações. E a mesma coisa a gente pode falar dos fundos multimercados, que saíram de 19,7% em março 15, chegando já a 21,3% do total da indústria, agora em março 19. Fundos de previdência também saíram de 15,3% e já atingem 17,5% do total da indústria agora em março 19. Passando para o slide 6, esse é um slide novo que nós incluímos aqui na apresentação. A ideia aqui é mostrar um pouco da relação risco-retorno das principais classes de fundos da indústria. O tamanho das bolas representa a dispersão de retorno entre os fundos que são classificados nessas respectivas categorias. Tá? Quanto mais à direita do gráfico, mais volatilidade aquela classe especificamente tem. Quanto mais acima do gráfico, maior o retorno oferecido por essas classes de fundos e, pelo como eu disse anteriormente, o tamanho da bola mostra a dispersão entre os diversos fundos naquela categoria dentro da amostra que nós temos. Então, nós podemos observar aqui que, na verdade, os fundos de ações livre e fundos de ações iniciativo foram os que ofereceram a maior rentabilidade dentro da indústria, mas também tiveram um período com a volatilidade bastante elevada, aí em torno de 10%, quando a gente olha aqui entre 8% e 10%, 10%, 12% de volatilidade no período. Já os fundos de renda fixa, duração alta soberano, dentro da renda fixa foram os que ofereceram as melhores rentabilidades, com uma volatilidade também um pouco mais alta. A duration alta, no final das contas, acaba se refletindo num pouco mais de volatilidade, isso é normal. Tá? Enquanto que os multimercados, investimento no exterior e os multimercados macro também tiveram um desempenho positivo. Essa bolinha preta do lado esquerdo aqui é o CDI, né? Então tiveram um desempenho em grande parte positivo em relação ao CDI, com uma volatilidade não tão alta quando a gente compara com os fundos de ações, na média. Passando para o slide número 7, aqui nós já mostramos a distribuição do PL da indústria por segmento de investidor, sempre lembrando que nesse corte nós só temos os números até fevereiro, não temos ainda os números atualizados até março, portanto estamos usando os números até fevereiro. A grande novidade aqui é que nós já abrimos especificamente o segmento que nós estamos classificando aqui de por conta e ordem. Por conta e ordem, basicamente, são fundos distribuídos por plataformas de investimento em que a gente não tem a identificação por parte do gestor, do investidor final, mas tem a atuação de uma plataforma de investimento atuando no processo de distribuição. Anteriormente, esse segmento de por conta e ordem, ele estava agrupado no que nós chamávamos de outros. Portanto, quando a gente compara fevereiro 18 com fevereiro 19, em 18 a gente não tinha esses 2,8% do segmento de por conta e ordem, porque estavam aglutinados junto aqui com outros. Tá? O por conta e ordem, tradicionalmente, ele traz recursos que vêm de clientes do segmento de varejo e de private banking, né? Principalmente desses dois segmentos. Então, parte da redução que nós observamos aqui, por exemplo, no varejo, de 16% para 14,9%, está endereçada aqui no por conta e ordem 2,8%. E também parte do private, na verdade o private ainda apresenta um crescimento de 16,3% para 16,6%, mas um pedaço dessa alocação de private banking já está classificado como por conta e ordem. Okay? Passando para o slide seguinte, aí a nossa ideia no slide 8 aqui é mostrar a captação líquida, não mais o PL, mas sim a captação líquida também até fevereiro por segmento de investidor. Tá? Essa barra preta aí negativa, ela sofre forte influência de um fundo grande de tesouraria de bancos e também de um FIDIC, né, de um fundo de investimento em direitos creditórios de um grande de uma grande empresa brasileira, que acaba gerando essas flutuações bastante representativas no segmento de corporate. Portanto, são questões pontuais que não podem ser lidas a ferro e fogo como sendo a média da indústria. Tá? No que diz respeito aos demais segmentos, acho que o que vale ressaltar aí é que tanto em 18 quanto em 19, a maior captação líquida ela é apresentada pelo segmento de poder público. Isso tem um grande componente sazonal, né? Cliente do poder público, né, de governo, tradicionalmente tem captações positivas fortes no começo do ano e tendem, no segundo semestre, a apresentar captações líquidas negativas por uma questão sazonal mesmo, recebem dinheiro em caixa por arrecadação de impostos, repasses de governo, etc., ao longo do começo do ano e ao longo do restante do ano costumam de fato fazer uso aí desses recursos captados. Posteriormente, a gente tem aí, em 2019 fundos de pensão com uma captação de 11,2 bilhões positiva. Isso está pulverizado, não tem nenhum aspecto específico para a gente ressaltar em relação a esse segmento. É uma captação líquida mais distribuída entre os participantes desse segmento. 9,5 bilhões no segmento de institucionais, aqui institucionais excluindo fundos de pensão, as entidades fechadas de previdência complementar com 9,5 bilhões. E depois nós temos aí 6,3 no segmento de varejo, né, pessoa física. 6,3 é o de institucional. O 9,5 que eu falei é private banking, tá? Desculpa, eu falei 9,5 como sendo institucional, mas não, é o private banking. 9,5 bilhões de private banking, é o verde mais claro, e o institucional é o 6,3 bilhões, que é o verde mais escuro, é a primeira barrinha do gráfico, me confundi. E no varejo a gente teve uma captação de 4 bilhões contra 5,9 do período anterior, lembrando de novo aqui que parte dessa redução ela é explicada pela migração para o segmento de por conta e ordem, que apresentou aí uma captação de 6 bilhões positiva até fevereiro de 2019. Em 2018, a gente não tinha essa apuração do segmento por conta e ordem separado. E aqui um outro slide novo, interessante, que mostra também e conversa com aqueles números de captação e de PL, de participação relativa, né, inclusive mudança de participação relativa de fundos na indústria, em que nós mostramos aqui a criação líquida de fundos de investimento nos períodos. E a gente, quando nós olhamos, na verdade, principalmente de 2017 até hoje, nós vimos aí em 2017 e 2018 a quantidade bastante expressiva de fundos multimercados que foram criados, né? Isso aqui são novos fundos deduzidos dos fundos que foram fechados no mesmo período, tá? Então, a gente, em 2017, por exemplo, nós tivemos aí 622 novos fundos multimercados sendo criados, 101 fundos de ações novos sendo criados e, liquidamente, 26 fundos de renda fixa sendo extintos, né, fechados. No ano de 2017. Em 2018, a categoria de renda fixa teve menos 70 fundos, liquidamente, contra mais 174 fundos de ações e mais 707 fundos multimercados sendo criados. E nesse período agora, em 2018 até março, nós tivemos 4 fundos de renda fixa sendo encerrados, extintos, 12 fundos de ações e 12 fundos multimercados sendo criados. Passando por, acho que é isso. Aqui os outros slides são slides gerais de performance. Acho que a mensagem aqui dos slides 11, 12 e 13 são aquelas mensagens em relação à rentabilidade acumulada nas principais categorias, renda fixa, ações e multimercados. Na renda fixa, como eu disse anteriormente, no slide 11, a principal performance aí veio dos renda fixa duração alta soberano, superando aí, em boa medida aí o CDI, ainda que tenha ficado abaixo da performance do IMAB nesse mesmo período, tá? Seguido aí dos renda fixa duração alta grau de investimento, também ficando abaixo do IMAB, mas superando em boa medida o CDI. Já no slide 12, quando a gente olha as rentabilidades acumuladas para as categorias de ações, nós tivemos aí uma performance importante do Ibovespa nesse ano, de 8,6%, e aí é muito concentrado em algumas ações da composição do índice, o que acaba explicando em que a gente teve apenas as ações com investimento no exterior com uma ligeira performance superior ao Ibovespa, e as demais categorias ficando abaixo da performance do Ibovespa, com uma boa explicação pelo fato do Ibovespa ter tido uma performance concentrada em algumas poucas ações. Já no segmento de multimercado do slide 13, o destaque de performance foram os multimercados com investimento no exterior, 2,9%, que tiveram aí uma performance bastante superior ao CDI do período, né, de 1,5%, seguidos aí dos multimercados macro com 2,7% de performance na sua média ponderada. E o último slide é um slide que nós já falamos anteriormente da distribuição do PL por segmento de clientes. Eu acho que esses eram os principais números. Eu fico à disposição para eventuais perguntas de vocês.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queira, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Senhora Carla Spultorno, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Carlos André, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Eu tenho uma dúvida que é sobre o que pode ter motivado a queda na captação líquida no trimestre, essa queda aí de 22,4%, né? Você mencionou que é um pouco de rescaldo aí do fim de ano mais turbulento, depois de um primeiro semestre marcado pela greve dos caminhoneiros. Vocês entendem que também houve, passado ali o janeiro, que foi uma festa na Bolsa e tal, o investidor em fevereiro e março acabou se pautando por mais cautela, por vislumbrar uma maior volatilidade, e aí então parou um pouco de fazer, enfim, inflou menos a captação, ou mais retrovisor mesmo?
Primeiro acho que a gente tem que colocar em perspectiva o número de março 18, né? Que na verdade essa redução da captação que você tem aí de 22,4%, depois a gente substituiu, na verdade a redução foi de 18,2%, tá? 58,4 bilhões contra 47,8 bilhões. O número 47,8 é 18,2% menor do que o anterior. Tá?
Ah, tá. Olha, sinceramente, eu tinha feito a conta e aí depois acabei me baseando por vocês aqui.
Não,
então é 18,8% mesmo, né?
É 18%, tá? Então, eu acho que tem duas explicações, né? Primeiro, como eu coloquei, o primeiro semestre, na verdade, mais especificamente de janeiro a maio do ano anterior, nós tivemos a indústria caminhando num ritmo bastante positivo, bastante forte, né? Principalmente com dominância aí de recursos sendo direcionados para as categorias de multimercado, né? Em alguma medida também para os fundos de ações, né? Então, eu acho que tem um componente de número positivo, muito positivo, do primeiro tri de março 18, que era uma continuação do que a gente vinha observando no ano 17. Você lembra que o ano 17 foi um ano recorde em termos de captação, em termos de performance da indústria de fundos aqui no Brasil e, na verdade, até no mundo inteiro. Então, o número de 18 é um número que está positivamente impactado por esse motivo, tá? O número de 19, ele é um número, no meu ponto de vista, ele é um número positivo, mas não tão positivo quanto o que a gente observou no primeiro trimestre de 2018, porque, na prática, nós passamos aí, a partir de junho, principalmente final de maio e junho, principalmente de 2018, nós passamos a conviver por alguns meses aí com uma volatilidade bastante importante, né, do mercado financeiro, mercado de capitais como um todo, que gerou um arrefecimento nesse movimento de captação. E eu acho que esse fenômeno da volatilidade de arrefecimento, ele ainda, de uma certa forma, permeou esse comecinho do ano de 2019, né? Existe aí também uma expectativa muito grande em relação à implementação das medidas do novo governo. Então, eu diria que ele tem, o número menor, ele tem um pouco de componente de um número muito bom em março de 2018 e ele tem um componente de ainda, eu diria assim, um efeito do que a gente observou de volatilidade ao final do ano, final de maio e outubro do ano de 2018, investidores um pouco mais cautelosos em relação à aplicação dos seus recursos, mas ele é ainda um número bastante, bastante positivo, né? Quase 48 bilhões. Né? Nós termos aí, mantermos e observarmos juros em patamares baixos, né, de 6,5%, faz com que, de fato, os investidores se sintam estimulados a manter os seus recursos investidos, né? Passando aí o período de volatilidade e se acalmando em relação às incertezas que existiram aí no segundo semestre de 2018, a gente tende a observar a indústria com números crescentes, eu acho, a partir desse ano.
Você acha que a partir do segundo semestre a captação ela cresce a números mais fortes?
Eu acho que a tendência é que na medida em que nós tenhamos aí uma clareza melhor em relação as implementações das reformas, né? Principalmente eu acho que a principal reforma que a gente tem na pauta hoje é a questão da reforma da Previdência, a tendência é que os ativos performem, né, de maneira positiva e investidores também aproveitem as oportunidades de investimento com os números, eu acho que continuando com uma tendência positiva dos números de captação ao longo desse final do primeiro semestre e início do segundo semestre.
Renda fixa, assim, apesar de grandes casas terem resgate líquido na categoria renda fixa, os números gerais mostram que ainda é uma captação líquida pequena, você mencionou, né, 1,1, acho que é, mas ainda é uma captação líquida, né, não é um resgate.
É positivo ainda, não é?
Isso, desculpa, não te ouvi?
Não, ainda é, o que você falou, ainda é um número positivo, né? Não é um número negativo, né?
Isso, vocês atribuem esse resultado ao perfil ainda conservador do investidor? Ou está tendo uma mudança dentro da renda fixa, ele está indo para subclasses, digamos, menos conservadoras?
É bom, primeiro, a base, né? Você viu também aí a participação relativa, né? Que é aquele slide que... A base da renda fixa é uma base relevante, né? A gente tem aí mais de 40% da indústria ainda aplicada em fundo de renda fixa, né? Então, de uma maneira geral, o nosso mercado e os investidores ainda enxergam na renda fixa como, digamos assim, a alternativa base para a alocação dos seus recursos, né? E os investimentos, normalmente, o que a gente provavelmente vai observar é uma maior diversificação. Não quer dizer que recursos deixarão de ser aplicados integralmente em renda fixa, mas que você vai ter uma distribuição melhor dos investimentos entre outras classes. Tá? Então, acho que a renda fixa, para alguns segmentos, ainda oferece, né, retornos interessantes, né, e acho que o mercado oferece uma gama enorme, né, de subclasses dentro do segmento de renda fixa que conseguem oferecer ainda retornos interessantes para os investidores. E daí, o número ainda positivo, ainda que quando comparado aí com ações e multimercados, a gente perceba que realmente houve uma mudança de patamar, né? Antigamente a gente via a renda fixa predominando, né, com números bem maiores do que ações, principalmente, e também de multimercado, e agora a gente já observa o inverso, né?
Sim. Certo. Dentro de multimercados teve uma, comparativamente a 2017, sobretudo, teve uma redução bastante grande no crescimento. O potencial de multimercados crescer ficou menor?
Acho que não, tá? Eu acho que ainda é uma classe que tende a ser, no médio e longo prazo, uma classe que tende a receber um volume de recursos representativos, né? Tradicionalmente, o que a gente observa é que investidores que têm muitos recursos alocados em renda fixa, quando estão em busca de retornos adicionais, né, e que entendem melhor a dinâmica de mercado, recorrem a algumas categorias de multimercado para fazer algumas alocações adicionais de recursos. Tá? Então, eu acho que essa tendência tende a continuar, né? A gente deve continuar observando aí um aumento relativo da participação da classe de multimercado na indústria. Como, aliás, a gente observa, né, quando você olha aí o slide 5 de 2017 para agora, né, saiu de 19,2 para 21 em 18 e agora já está em 21,3. Tá? Então, dá para perceber que tem um crescimento aí gradativo dessa participação.
Tá certo. Obrigada, Carlos.
Obrigado, Carlos.
O senhor Hernani Fagundes, do DCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos André, bom dia, colegas. Minha questão é sobre algum efeito aí sobre a captação dos fundos de uma estratégia aí que os bancos e as seguradoras implementaram aí no final do ano passado, né? Que foi, de certa forma, a redução das taxas do Tesouro Direto, né? E também a eliminação de taxas de carregamento em fundos de previdência. A minha primeira questão é se houve algum efeito dessa mudança na captação dos fundos, que, por exemplo, eu observei que a captação de previdência continuou crescendo, né? Mas, por outro lado, a gente queria saber se esse fato da redução do Tesouro Direto tem alguma influência na renda fixa.
Olha, obrigado pela pergunta. Eu não tenho essa informação de maneira objetiva, né? Eu imagino que se teve algum impacto, ele deve ter tido algum impacto mais marginal, talvez aí na categoria de renda fixa, né? Ou seja, em que alguns recursos que eventualmente poderiam ser direcionados para fundos de investimento foram canalizados para aplicações no Tesouro Direto, por conta aí de menores custos, né, transacionais nas operações de Tesouro Direto. Minha impressão, apesar de não ter os números aqui na minha frente para poder te afirmar com certeza, minha impressão é que se houve algum impacto, esse impacto deve ter sido marginal. Tá? Não acho que isso tenha respondido ou tenha representado algum deslocamento de recursos mais relevante entre fundos de investimento e o Tesouro Direto especificamente. Tá?
Por outro lado, os fundos de previdência continuaram crescendo, aí, pelo que mostrou os números da captação de vocês.
Perfeito. Os fundos de previdência tiveram aí uma captação que chegou a, nesse primeiro trimestre, aí, ela chegou a, se não me engano, aqui a 10 bilhões de reais, tá? Isso aí dá gelo a 1 bilhão de reais. Nós tivemos aí, esse número tem uma influência, tem alguns movimentos mais específicos, né? Teve uma migração aí, uma cisão de um fundo que acabou resultando em entrada de recursos adicionais para a previdência, que pode explicar um pouquinho, algo como quase 5 bilhões de reais de migração, o que explica um pouco essa diferença grande de 4,9 em 18 para 10,1 bi agora em 2019, tá? quando a gente tira esse fator extraordinário aí de migração de um para o outro, fica praticamente no mesmo nível. Mas eu acho que os fundos de previdência, dentro da categoria de previdência, provavelmente a gente deve estar enxergando fenômenos semelhantes ao que a gente enxerga na indústria como um todo. Ou seja, investidores buscando uma maior diversificação das suas alocações de recursos aplicados em previdência, prestando mais atenção nas oportunidades que existem em classes ou em estratégias relacionadas a multimercado, renda variável, repensando a sua relação risco-retorno para poder buscar a otimização do retorno das suas carteiras, né, de previdência especificamente. Né? Isso eu acho que é um microcosmos do que a gente observa na indústria de fundos como um todo. Provavelmente a gente deve observar o mesmo fenômeno na categoria de previdência, sempre lembrando que na previdência ainda tem um componente adicional importante, que é um horizonte temporal de mais longo prazo realmente, o que até propicia e facilita, e eu acho até que induz, a uma maior diversificação das estratégias.
Entendi. Por fim, minha última questão é se vocês observam ainda uma continuidade desse movimento aí do investidor para fundos com um pouco mais de risco, como ações e multimercados. Como é que vocês observam essa movimentação para 2019, se é uma continuidade? Embora, claro, no ano passado, em multimercados, vocês tiveram uma captação sensacional no primeiro trimestre e, claro, continua com uma captação muito forte ainda, mas bem menor do que no ano passado em multimercados.
Sim, eu acho que primeiro os números indicam que sim, né? Os números que nós tivemos já no primeiro trimestre indicam que sim, é provável que nós tenhamos um ano de números positivos de captação, tanto para fundo de ações quanto para fundos multimercado. Eu acho que, a exemplo do ano passado, existe uma diferença fundamental, porque nós passamos por um período de volatilidade do mercado, aí, como eu já disse na apresentação, entre final de maio e outubro, uma volatilidade bastante acentuada que, de uma certa forma, refreou um pouco esse movimento de busca por alternativas nas classes de multimercado e de ações para os retornos, para os recursos que tradicionalmente, na sua grande parte, ficavam aplicados em renda fixa. Normalmente, períodos de volatilidade causam esse arrefecimento, às vezes até algum movimento de resgate para aqueles investidores que são mais arredios e não estavam necessariamente preparados para essa volatilidade. Ocorre que agora, desde o meados de 2017 para agora, a taxa básica de juros está em patamar historicamente, o recorde histórico, né, de juros, 6,5%. Então, quando o investidor volta a buscar estratégias mais conservadoras e mais tradicionais, ele acaba se deparando com retornos líquidos mais baixos. Então, eu acho que o movimento de retorno para as estratégias com um grau de risco um pouco maior vai acontecer de uma maneira mais rápida quando a gente compara com o período de volatilidades ocorridos anteriormente. Ou seja, No passado, quando investidores passavam por períodos de volatilidade e retornavam para aplicações mais conservadoras, eles ainda tinham retornos líquidos bastante interessantes por conta do patamar alto de taxa de juros. Agora, os retornos líquidos são menores, consequentemente, eu imagino que a busca por realocação de recursos deva ocorrer em períodos mais curtos de tempo. Aparentemente, nós já estamos iniciando esse movimento pelos números que a gente viu aí no primeiro trimestre, e a nossa expectativa é que esses números continuem ao longo do ano de 2019.
Muito obrigado, Carlos André.
Ok.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Carlos André para suas considerações finais.
Ok, é só para então agradecer a participação de todos. Permanecemos aí com o pessoal da Anbima, permanece à disposição para esclarecer eventuais dúvidas adicionais e até a próxima conferência de números da indústria de fundos. Ok, um abraço a todos. Tchau.
O Conference Call da Anbima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.